Fala pessoal, meu nome é Edwin Júnior, sou sócio e presidente na Adventures e por aqui você já sabe como é que funciona. A gente conversa com profissionais das maiores marcas do Brasil e do mundo, sempre tentando entender como é que eles pensam em suas estratégias de sucesso. Antes de começar, eu queria te pedir para me seguir nas redes sociais no @edwin.nsjr e também seguir Adventures no @theadventures.inc. Esse é o episódio de hoje. Ele tem mais de 20 anos de experiência em marketing e comunicação. Trabalhou durante 16 anos no mercado de telecom, em empresas como a TIM, como Oi, Intelig. Nos últimos anos, liderou o Tinder no Brasil. Pela maneira disruptiva de tocar o negócio e a capacidade de criar ideias incríveis, acabou de ser promovido a VP Global de Marketing da marca, que é o maior aplicativo de relacionamento do mundo. Eu tô aqui hoje com um amigo meu, cliente, parceiro, Rodrigo Fonte. Fala, Fonte. Beleza, irmão?
E aí, meu caro? Tudo bem?
Tudo bem? Falei alguma besteira na introdução?
Não, eu só queria uma nota de protesto aqui, avisar que eu tô aqui para conseguir falar com você, porque você tem a agenda mais difícil de todas, então eu aceitei para isso. Então a gente vai ser papo de tempo aqui.
Para marcar o nosso almoço que tá pendente ainda. E aí, Rodrigo, pô, você esteve aqui no CMO Playbook, né, quando o Rafa aqui era o host, não sei se vai ser melhor ou pior, vai ser um pouco diferente. E o fato é que você esteve aqui, acho que foi em 2019, e naquele momento ali você tava assumindo algumas coisas diferentes aqui no Tinder, né, assumindo a marca no Brasil. E hoje, pô, você tá sentado na cadeira de VP global da marca, né? Explica um pouquinho, cara, o que que muda isso, né, pra você e um pouquinho dessa trajetória, né, desde o último momento que você teve aqui. Cara, como é que você conseguiu ser levado pra essa cadeira em pouco tempo?
São 3 anos, né, de Tinder. Anos e alguns meses aí. Quando eu participei do primeiro episódio, eu tinha acho que quase um ano de Tinder, se não me engano. Enganado. Então, enfim, desafio gigante, né, de liderar o Tinder no Brasil, porque o Brasil é um lugar que é super receptivo, né, ao Tinder. A gente aqui é sinônimo da categoria, a gente tá integrado na cultura. E no final do ano passado, eu assumi a América Latina, a gente tava preparando o lançamento no México, e agora esse novo desafio. Então, cara, é trabalho, trabalhar, enfim, eu acho que você tem que se dedicar, né? Acho que sempre... Tem algumas coisas que eu tenho na minha cabeça, assim. Primeiro, você tem que saber trabalhar muito de uma forma colaborativa com todo mundo, com as outras pessoas, porque business é um esporte coletivo, não é um esporte individual. Então, a gente precisa tá conectado com todas as áreas e trabalhar em conjunto. A minha carreira inteira, eu tive muito menos budget de marketing do que eu deveria ter. Fazendo meu trabalho. Marqueteiro sempre fala isso, né? Mas no meu caso, é verdade. Então, se a gente não trabalha em conjunto com todas as áreas que estão do nosso lado, a gente precisa maximizar o impacto ao mesmo tempo, né? Então, esse é um ponto. O segundo ponto, eu busco sempre mexer, causar impacto onde eu estou, né? Então, eu não gosto de entrar para tocar bola de lado, eu gosto de entrar para, de fato, mexer nos KPIs que a empresa precisa mexer. Então, a gente tem que estar muito focado no que, de fato, vai mexer o número, né?
Perfeito. Cara,
gostar, né? Gostar. Gosto muito do que a gente faz aqui. Eu me divirto demais no dia a dia com o Tinder, assim, tudo que a gente tem pra fazer. Então, vambora. Vamos continuando essa história.
A marca maravilhosa, cara. E assim, quando a gente olha o Tinder em si, né, e o crescimento que ele teve aí nos últimos anos todos, cara, é um aplicativo de relacionamento, mas no final do dia, cara, é pura tecnologia o que tem ali, né? Vamos tentar navegar um pouquinho por aqui. Como é que tem sido as apostas da marca em tecnologia em si? E, cara, e o que que isso impacta nessas inovações para os usuários? Né? Que tipo de evoluções, cara, vocês viram nos últimos anos? E que papel a tecnologia tem servido à marca?
Eu acho assim, quando a gente pensa em tecnologia, o que a gente precisa estar observando é sempre o lado humano da história, né? Então, você tem pessoas que estão buscando se conectar com outras pessoas, se conhecendo. São pessoas que, de outra forma, se não fosse o Tinder, não se encontrariam, não se conheceriam. Então, é sempre nesse sentido que a gente busca estar desenvolvendo sempre a experiência dentro do aplicativo. Quem entrou no Tinder há 10 anos atrás, e o Tinder faz 10 anos agora em setembro, né? Então, quem entrou no Tinder há 10 anos atrás tinha uma experiência. Quem entra hoje é uma experiência completamente diferente, tanto do ponto de vista da experiência grátis, quanto do ponto de vista da experiência paga, dos planos dos Platinum e Gold. Então, é sempre desenvolvendo tecnologia no sentido de melhorar a experiência, fazer com que as pessoas se conectem da melhor forma possível, com segurança, com respeito, se divertindo.
Perfeito, cara. E aí, quando você olha assim, né, as parcerias que a marca tem feito, principalmente aqui no Brasil, né, e lá fora, com certeza também é a mesma linha, né? Vocês trazem muito influenciadores, nomes de sucesso, para fazerem ali um case com vocês e a proximidade com a marca. Pô, já fizeram parceria há um tempo atrás com a Anitta, né? Que bombou aquele negócio lá na época. Vocês agora estão com uma ação super bacana, né? Que é o Mete o Papo, que é um podcast, cara, com a Val Bandeira. Ela é uma figuraça. Antes do nosso papo aqui, eu tava vendo um post aí que vocês acabaram de soltar, ela beijando o influenciador que foi convidado lá no... Ela é completamente maluca, cara, e é isso que tem feito o sucesso do negócio. Cara, e aí eu queria entender um pouquinho as estratégias, como é que vocês escolhem as pessoas para representar ali a marca em determinadas ações. Como é que é feita essas escolhas e como é que você dá o match com os influenciadores?
Show, legal. Então, essa é o que o Marco gosta de falar. Na verdade, assim, o que acontece é que, chovendo um pouco no molhado, assim, né? Mas assim, a atenção das pessoas hoje é completamente difusa, né? Se a gente pensa nas pessoas de 18 a 25 anos, geração Z, que é o nosso target prioritário, mais ainda, como é que você conversa com essas pessoas? Como é que você aproxima a marca dessas pessoas? Como é que você consegue entrar na vida delas? E a melhor forma de você fazer isso, conseguir a atenção delas, é você estar integrado na cultura que elas consomem e que elas criam e com a qual elas interagem. Só que é muito fácil falar, é muito difícil fazer. Então, o que está rodando? Quais são os ícones culturais, as manifestações culturais, os entretenimentos, os conteúdos que essa galera consome, né? Uhum. E aí tem um trabalho muito importante de mapeamento do que é isso, do que está acontecendo, as conversas que estão na web, dos influenciadores que estão rolando. A Valentina, ela começou a despontar com os stories dela de manhã cedo, fazendo... Uhum. Ela já é atriz da Globo, cara, já fez uma porrada de coisa. Mas começou a despontar ali naqueles stories. Cara, tinha muito nossa pegada, muito nosso mood. Por outro lado, a gente identificou, né, que os cuts, né, os editzinhos dos podcasts estavam bombando demais, né, estavam indo muito bem. A gente falou, cara, vamos conectar isso e vamos a gente promover, né, um conteúdo que tenha esse formato com essa pessoa, falando sobre o que a gente mais sabe falar, que é relacionamento, né, e aí é pegar nossa marca e colocar ela um pouquinho mais perto do nosso público-alvo e assim você conseguir impactar em percepção de marca, impactar em barreiras ao uso. Então, assim, é uma volta muito grande, né? É um processo muito indireto, mas que no final é um processo de médio a longo prazo, mas que vai mexendo. Então, a gente vai, identifica formato, identifica influenciador. Cara, o casting para você montar dos convidados do podcast também é fundamental. Esse cara que ela beijou é o Diogo Defante, que é um cara que bomba na internet. E ela tinha ido num podcast dele. E tinha rolado o maior clima. E aí, o crush dela falou, cara, tem que chamar esse cara aqui. Então, já tinha rolado a primeira temporada do nosso podcast, aí depois da primeira temporada do nosso podcast, ela foi no podcast dele, e aí na segunda temporada a gente falou, cara, tem que trazer esse cara, que vai ser muito legal o papo. E foi muito legal, né? Uhum. Então, na primeira temporada a gente teve Lucas e Lutilismo, a gente teve Francisco Vitti, Kaia Conk, Tasha e Trace, agora na segunda temporada a gente teve o tio Diogo Defante, teve Sofia Santino, que foi muito legal também. Tem um vídeo da Sofia Santino, um cut dela, que a gente teve 2,6 milhões de views orgânicos, cara.
Loucura. Orgânicos.
Zero mídia. E aí, uma outra coisa que é muito importante é a parceria muito grande do canal, né? O TikTok é o super parceiro da gente. O episódio inteiro está hospedado no YouTube, mas nosso canal principal, né, hoje é o TikTok, no Tinder. E uma consultoria muito grande deles, do que funciona, quais são os assuntos, o formato, e a gente já foi pegando, a gente sabe quais são os cuts que vão viralizar, quais são os que não vão, a gente já sabe isso, mas isso depois de 2 meses de papo. O nosso canal TikTok Tinder Brasil foi de 40 mil para mais de 200 mil seguidores em um mês.
Caramba.
E agora tá para bater 350 mil já.
Vai passar, daqui a pouco bate 1 milhão aí. Piscou o olho e bateu. E aí, cara, é isso que você está falando, é aquele negócio, né? Hoje em dia ninguém quer ser interrompido, quer ser entretido, né? Pô, quantos cuts você é impactado durante o dia? Cara, dezenas, pô, centenas. E aquele que realmente chama a tua atenção, que te entretém e não te interrompe, é esse que vai fazer a diferença para você. Então você tem que acertar no público certo, né? E quando a gente fala de criatividade, né? E quando você olha as campanhas, as ações que o Tinder tem feito, cara, a criatividade está sempre no centro das campanhas, né? Em todas as ações da marca. E aí, cara, você sabe, pô, pelo nosso histórico aqui, que eu já sentei na cadeira de CMO, já fui também, pô, diretor de marca, eu sempre contratei agências e parceiros também minha vida inteira. E uma coisa que sempre falaram pra mim, cara, eu adoro trabalhar com você, porque, cara, você aprova tudo, você é um cara que não tem medo de se entregar e tudo mais. E agora, sentado aqui no papel de agência, né, não só de Tinder, mas de outros também, cara, é muito diferente quando você tá com um cliente que realmente topa algumas loucuras, que não tem medo de se entregar. Cara, como é que você dá sim para as coisas que chegam para você? E mais importante que isso, como é que você permeia no teu time esse espírito de desafiar eles para fazer alguma coisa diferente?
A questão de campanhas inovadoras, formatos inovadores, enfim, eu acho que isso, a gente arrisca bastante, mas a gente arrisca porque a gente precisa muito fazer o que a gente chama de informed bets, né? Uhum. A gente precisa ter apostas, a gente faz apostas que são apostas backupadas por dados, por conhecimento. Aquilo ali que a gente está fazendo, a gente estudou e acredita que tem muita chance de sucesso, mas não tem certeza. Mas a gente ainda assim faz e arrisca, porque a gente precisa de uma relação desbalanceada entre impacto e investimento. Uhum. Porque eu preciso de um impacto que eu não consigo comprar. Então eu preciso conquistar aquele impacto fazendo ações que, de fato, as pessoas comentem, que tenham um poder de viralização maior do que a minha mídia pode comprar, entrem nas conversas, né? Então, é uma necessidade de negócio, mas, ao mesmo tempo, são riscos que a gente tenta estudar bastante também antes de tomar. Não é que chegou um cara na reunião e falou, vamos agora fazer mesmo um podcast com a Valentina e não sei quem. Mas por quê? Porque a Valentina, porque podcast, porque tem sempre o risco envolvido. A gente erra muito, graças a Deus, se a gente não errasse muito, a gente não estava inovando. A gente erra muito, mas quando a gente acerta bem. Então é isso. E como é que você faz isso? Você faz isso com uma cultura organizacional que seja, primeiro, pró-inovação. E para ela ser pró-inovação, ela tem que ser tolerante ao erro. Né? Uhum. É óbvio que erros novos, cada vez erros novos. A organização tem que ser uma organização que aprende, né? Então, você errou, aprendeu, não erra mais aquele, vai errar outro. Então, a organização tem que ser uma organização que aprende. Errou, catalogou, não erra mais. Acertou, catalogou, repete. Basicamente, isso que a organização tem que fazer. E as pessoas têm que se sentir à vontade para usar. E quando eu falo pessoas, não são só os funcionários, né? É a agência também. A gente tem que se sentir à vontade. Adventures tem que se sentir à vontade para chegar para a gente e trazer uma parada e falar, cara, é o seguinte, carnaval a gente vai contratar a Anitta e a gente não vai fazer nada. A gente só dá um celular na mão dela e pedir para usar. É isso que a gente vai fazer. E ela vai postar non-stop. Topa? Topa. Por quê? Por causa disso. Ah, beleza, vambora.
Perfeito, cara. Acho que essa é a mentalidade, assim. Porra, acho que se todos os CMOs, todos os diretores pensassem assim. É aquele você falou um negócio que eu sempre menciono aquele livro do Adam Grant, Originais, não sei se você já leu. Ele fala exatamente isso, né? Quanto mais você faz, mais você se desafia. Cara, tu vai errar, vai fazer muita merda, mas isso vai te proporcionar acertar muito, e quando acertar, acerta muito bem. Eu acho que esse é um pouco da filosofia, cara. E aí, pô, falando um pouco de, né, seguindo um pouco a parte de criatividade e essas coisas inovadoras. Cara, vocês fizeram um videoclipe, né, cara? Assim, pô, uma marca fez um videoclipe com Marina Senna, com Godzilla, com Hitmaker, pô, um negócio bombou. Então, assim, esse é o tamanho da inovação, né? Então, pô, misturado com tecnologia que você desbloqueava a partir do sol, eu acho que esse é o diferencial. Você querer, de alguma maneira, entreter o teu público de maneira diferente do que ele tá habituado, né, no seu dia a dia.
É, ali era o seguinte, verão, né? Carnaval, primeiro quarter, né? Primeiro tri. A gente falou, cara, a música, que é uma das arenas que a gente tem que jogar, né? Cara, como é que a gente entra nessa história? A Marina Senna estava vindo de um processo de ser massacrada na internet, defender sua posição. Cara, eu vou cantar assim, tô nem aí se vocês gostam da minha voz ou não. E ganhar prêmio do Multishow, se não me engano, que ela ganhou.
Não foi?
Cara, essa mulher tem tudo a ver com a gente. Porque usar aplicativo de relacionamento é também você se. É um ato também para mulher, muitas vezes, de cara, vou usar, é legal, quero conhecer gente. E daí, né? Tem toda aquela estigma e tudo mais. Então é também um ato de. E ela topou, tipo, cara, faz uma música, vamos lançar uma música juntos. Ela topou, ela fez a música. A gente queria que a música tivesse uma batida um pouquinho mais carnaval, mais funk, mais pop. A gente botou o Hitmaker no processo, cara, eles trabalharam muito bem juntos. A gente queria fazer um clipe irado, a gente chamou quem? Godzilla, óbvio, né, pra fazer. Godzilla montou um super clipe e a música era uma chiclete. E na hora de lançar, a gente queria um... Faltava alguma coisa. A gente tá fazendo um clipe, Godzilla, Marina Senna, falta alguma coisa. Como é que a gente pode pensar alguma coisa diferente, né? E aí a gente pensou no site que você apontava pro sol pra desbloquear o clipe um pouquinho antes dele ser lançado. E aí a gente conseguiu mais uma rodada de cobertura na imprensa com isso. E é isso, a gente vai... Então era uma coisa 360. Você tinha os influenciadores que divulgavam, você tinha campanha, você tinha um clipe, você cria todo um... Você cria um movimento cultural, eu não sei direito como chamar isso. Não é uma campanha. Eu não estou fazendo meus filmes e botando no Jornal Nacional, é diferente, sabe? Até porque eu não tenho dinheiro para isso. Se eu tivesse, faria. Tem que calcular o ROI desse negócio. Uhum. Mas, é, então isso, a gente não faz campanha, a gente faz movimentos culturais, a gente faz conteúdo e movimentos culturais. É assim que a gente entende um pouco o marketing no Tinder.
Belo resumo, cara. E aí, como eu falei, nos últimos 2 anos, né? Você sentou na cadeira e tem 3 anos e pouquinho que você falou aqui com a gente. Cara, mas você chegou ali no momento de pandemia, né? Basicamente. Chegou ali um pouquinho antes, talvez. É, a pandemia, né? Assim, não vou dizer que foi bom pra nada, mas algumas empresas conseguiram, cara, surfar, vamos dizer assim, oportunidades que talvez se abriram, que só fossem se abrir depois de uns anos, né? É, você acha que de alguma maneira a pandemia acelerou alguns processos dentro do aplicativo ali, pessoas usando mais, teve uma crescente do aplicativo e as pessoas estavam em casa? Como é que foi teu balanço aí de pandemia?
Na pandemia foi um momento muito complicado, né, para todo mundo. Assim, a gente até liberou o passaporte na época para as pessoas uhum. poderem... passaporte é uma funcionalidade que você muda a sua localização e é como se eu estivesse em Londres e começa a ver pessoas no meu Tinder que estão lá. Você muda o seu endereço, é uma funcionalidade paga, a gente até liberou isso para ser uma funcionalidade grátis, né, para todo mundo poder usar. E a gente até divulgou na imprensa isso, né? A gente uhum. teve esse aumento grande de conversas, as conversas ficaram mais longas, tiveram mais conversas que as pessoas estavam em casa e queriam conversar e queriam entender. E aí, como é que tá aí? Aí o passaporte permitiu que você falasse com um cara que estava na Itália, né, que tinha acabado de entrar em lockdown, enfim... Então, foi muito legal. A cidade que mais usou foi São Paulo. A cidade que mais usou passaporte no mundo.
Legal.
Mas, assim, passou. Graças a Deus, passou.
É, que bom.
Pô, uma coisa legal que a gente fez na pandemia foi o carnaval dentro do servidor do Cidade Alta, né? Que foi
uh-huh.
muito legal.
Carna Tinder.
Show do Carna Tinder. Show com a Luísa Sonza, com o Léo Santana, com a Júlia B. Virtual, transmitido pela Twitch. Cara, bombou demais na Twitch. Com a galera da Loud participando, engajando, transmitindo. Uh-huh. Foi muito doido aquilo ali, mas funcionou muito bem, foi muito interessante. O Carna Tinder, exatamente isso aí.
Muito bacana, cara. De novo, né? Ações aprovadas aí sem medo. E aí, cara, de tanta ação legal que a gente já... Pô, a gente falou de algumas aqui, tiveram várias outras, né? De tanta ação legal, cara, como é que o Brasil ele é visto globalmente, né, pela marca do Tinder? Né? É um país, como você falou, possivelmente é um dos países que mais usam o aplicativo, mas frente a outros países, é um país que se destaca... por sua criatividade, assim, ou isso é alguma coisa que, porra, todos os países, eles têm esse viés da marca?
Cara, a gente tem um time de marketing muito qualificado no Tinder, assim, em todos os países. Então, se a gente for acompanhar, você pode aí, cara, buscar no Instagram, no TikTok, no YouTube, cara. Da Índia à Coreia do Sul, passando pelo Japão, com umas parcerias muito legais que eles fizeram com a Netflix, a Austrália, com a ação do Prize agora deles, na Tailândia e no Vietnã, a gente fez umas ações recentemente, cara, sensacionais. Estados Unidos tem um time muito forte, Europa, fizemos a campanha agora do Green Flags, teve uma campanha do Brasil até que o time da Europa levou lá pra fora, o Cabe Tudo no Match. Então, assim, acho que esse é o nosso modus operandi, assim, o Tinder tem um time de marketing muito forte, que tá muito conectado com a cultura de cada lugar, né? E a gente faz umas ações bem interessantes, eu diria, across the board. Então, legal. Pode pegar aí, Inglaterra, Espanha, Alemanha, Índia, Coreia do Sul, Japão, Tailândia, Indonésia, cara, Filipinas, Austrália, Estados Unidos, Canadá, Brasil, México,
tudo. E agora tá com você, agora tá tudo debaixo do teu guarda-chuva, né?
A gente tem os heads de cada região, né? Sim. E a gente tem... papel importante aí de estimular, né, a colaboração, conectar todos esses times aí nesse papel global aí, que vai ser interessante.
E aí, cara, falando um pouquinho de público, né? Você falou ali que é 18 a 25 anos, o público target de vocês. Como é que vocês pegam a resposta do público em determinadas ações que vocês fazem, né? Que tipo de social listening aí vocês fazem? Como é que vocês mensuram se a ação foi uma ação de sucesso ou não? Como é que vocês navegam nesses dados, cara?
Cada ação tem seus KPIs de sucesso específicos, né? Mas, em geral, a gente mede mudança de percepção de marca através de pesquisa, através de brand lift com as plataformas parceiras. A gente mede buzz, né, no social, com share of voice, com número de menções, com sentimento dessas menções, e a gente tem o próprio impacto em negócio, né? Então aí você tem uhum. registration, reactivation, receita, download e os custos de cada disso, né? Custo por stock, enfim. Então a gente, muita pesquisa usando as plataformas e nessa linha. Essa parte não tem mistério, essa parte é executar, né? Assim, é porque as pessoas falam muita coisa de marketing que não mede, né? E aí esse é que é o problema. Medir, mesmo que seja só uma coisa de marca, tem que tentar medir de alguma forma.
Ainda mais quando a verba é um pouco reduzida, né, cara? Se você tem que saber onde vai botar teu dólar, né?
E senão você não aprende, né? Esse é que é o ponto. O ponto é o seguinte, você tem que, tudo que você faz, tem que contribuir para sua próxima ação. Então você fez um negócio. Esse negócio, você tem que saber o que você errou pra você não repetir e o que você acertou pra você repetir, né? Então, isso, assim você constrói uma organização que aprende.
Cara, Rodrigo, eu sempre gosto de bater um papo aqui, cara, com a galera que vem pra cá, porque, por trás de todo empreendedor, de todo executivo, cara, o que esse cara faz numa vida normal, vamos dizer assim, né? Porque quando os convidados estão aqui, eles estão vestindo o chapéu ali da empresa. Mas, cara, eu sempre gosto de tentar tirar um pouco esse chapéu pra entender um pouco a pessoa. Cara, como é que você... Quais são os teus hobbies e como é que você se mantém atualizado, que eu acho importante, né? Você é um cara que, pô, não tá na geração de 18 a 25, apesar de parecer, tá? Super jovem. Mas como é que você se mantém atualizado para conversar e ter papos, né, de ideias e ações para esse público? Eu sei, cara, que você é um tricolor chato pra caceta, que eu te sigo no Instagram, toda hora tu bota coisa do Fluminense lá, e que você gosta de correr, toda hora você bota os teus quilômetros lá que você corre. Conta pra gente aí.
Então, além de ir no Maracanã e ver meu time ganhar, eu... Não, pra me manter atualizado, vamos lá, assim, cara. Eu leio muito. Eu acho que a gente tem que se manter atualizado. Se você trabalha com uma marca que precisa da cultura como uma ferramenta de propagação da sua mensagem, você precisa entender o que está acontecendo, você precisa estar alinhado, né? Então, por mais que eu não goste de tudo que está ali, eu pelo menos uma vez por semana eu corro ouvindo... as top músicas do Spotify, que estão fazendo uma sessão no Brasil. Eu preciso entender o que é que está bombando. Leio muito jornal, leio muita, né, pela internet, né, jornais, os sites. Cara, Twitter, uma mega fonte do que tá sendo falado ou não. Redes sociais, eu estou em todas o tempo todo. Tenho Gen Z na equipe, que eu acho que é fundamental. Tenho bastante Gen Z na equipe, que é quem ajuda a gente a não parecer o tiozão falando com a galera jovem. Mas hoje o acesso à informação é muito fácil, é só você querer. A verdade é essa.
Eu acho mais difícil hoje é você filtrar o que você vai consumir, né, cara? A quantidade de informação que
você tem. É muita coisa, exatamente. Você tem que ir filtrando aquilo que, de fato... Mas se você quer estar conectado com a cultura, basicamente é o seguinte, você saber o que está bombando no Netflix, é você saber o que está bombando no social, é você saber a música que está fazendo sucesso, é você saber a polêmica do influenciador XPTO, o que está rolando, qual é a discussão, qual é a causa relevante. Que você tem que estar alinhado com isso, né? Se alguém te parar e falar assim, cara, e aí, Brasil? O que está rolando no Brasil agora? Você tem que saber falar. Ah, tá rolando isso, tá rolando aquilo. Tá. O Jô Soares faleceu agora. Teve a polêmica do Caio Castro que não queria pagar o jantar para a menina. Teve não sei o quê. Tem não sei o que, entendeu? Você tem que saber, sem juízo de valor. Então é assim que eu me mantenho atualizado. Agora, vida pessoal, cara, eu sou um cara muito equilibrado. Assim, eu acho que cada um tem que criar a sua rotina, sabe? Assim, eu vejo você, às vezes, porra, postando lá, cheguei 5 da manhã na agência e tal. Zero funciona pra mim, cara. 5 da manhã, cara, 5 da manhã eu não sei nem meu nome, cara. Assim, a minha mulher acorda pra correr de manhã cedo, começa a perguntar as coisas assim. Cara, parece que ela tomou um Red Bull, cara. Eu tô assim, cara, o que tá acontecendo? Então eu não sou um cara da manhã. Eu até corro de manhã, às vezes, quando há necessidade, porque eu preciso muito correr pra manter a saúde. Mas eu sou um cara que começa a trabalhar umas 9h30, 10 horas e aí vou embora. Não tenho muito horário pra parar. Pra mim funciona melhor assim, mas tenho muito balanço, entendeu? Assim, cara, eu tento correr, tento praticar meu jiu-jitsu, tento malhar... Não, tem semana que eu não consigo fazer isso tudo. Tenho 2 filhos, tem que estar com eles. Final de semana eu tento não trabalhar. Às vezes precisa, mas... Enfim, isso é uma equação. E ao mesmo tempo consigo dar conta de tudo que eu tenho para fazer com excelência. Acredito eu. Então, é o equilíbrio que funciona para mim. Tem gente que é diferente. Tem gente que, meu irmão... Tratorzão, né? Então, eu acho que você tem que encontrar o seu... Eu acho que o pessoal fica... Ah, como é que você... A sua rotina... É legal para você conhecer, né? Os livros, né? O Milagre da Manhã. Caraca, meu irmão. Milagre da Manhã pra mim. O cara, 5 da manhã, ele já meditou, já correu, já... Então você tem que encontrar o que é... Né? Se eu fosse dar uma dica pra quem tá ouvindo a gente aqui, é você encontrar o que funciona pra você. É você entender qual é o seu balanço pra que você fique satisfeito, consiga equilibrar tudo da sua vida. E tem gente que não quer ser mega executivo. Tem gente que quer estar ali, né? Pô, cheguei aqui num determinado lugar e quero ficar aqui. Ok, essa é a tua vida e vambora. Sabe? Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes, essa cultura do, essa cultura do Instagram, né? Que a gente fica muitas vezes se comparando o tempo inteiro e a gente se auto-impõe determinados estilos de vida e tal. Cara, seja feliz. Eu acho que seja feliz é o que eu acho que tem que guiar cada um. Então não é julgar nem um amiguinho que trabalha até final de semana e não é julgar um amiguinho que aparentemente trabalha menos, mas dá conta de tudo que tá do jeito que ele quer e tá feliz assim. Então,
é isso. Concordo 100% contigo. E no teu caso aí, deu certo, tá dando certo. Crescendo. A marca tá crescendo, você tá crescendo. Cara, Rodrigo, super obrigado pelo papo. Assim, eu acho que pô, a gente já tem uma relação de uns quase 2-3 anos e você tá me devendo almoço, cara. Você tá fugindo aí do nosso papo. Vou marcar.
Não mete essa, né? Eu vim aqui pra poder te encontrar, mas vamos ter que almoçar mesmo, com certeza. Eu tô aqui no Rio, vamos marcar.
Valeu, cara. Obrigadão. Um grande abraço.
Bom prazer. Valeu, gente.
Tchau. Esse foi mais um episódio do The CMO Playbook. Espero que tenham gostado de mais uma troca de conhecimentos e experiências. E pra gente continuar conectado, não esquece de tirar aquele print do seu play desse episódio e me marcar lá no Instagram, no @edwin.nsjr, deixando aquelas 5 estrelas na plataforma em que você está escutando a gente. Espero você no próximo episódio.